Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast IA e Sociedade, Explorando o Futuro. Eu sou o Maílson, seu anfitrião, e no episódio de hoje nós vamos explorar os impactos da inteligência artificial em diversas áreas da nossa vida, desde questões de direitos civis, política, emprego, crédito, etc. Vamos também debater esses tópicos e entender como que a IA está moldando o nosso futuro. Comigo aqui eu tenho o Matheus Chagas e o Sr. Otto, que vão me auxiliar aqui nesse podcast. Gostaria de introduzir a si mesmos aí. Matheus, quer falar alguma coisa aí? Começar? Não?
Eu acho que a inteligência artificial hoje em dia está nas principais notícias do mundo inteiro. Não só vendo pelo lado bom dela, mas também pelo lado mal dela, que vamos debater no decorrer desse podcast aí.
Isso aí. Otto, quer dar um pontapé inicial aí? Alguma coisa?
Opa, bom dia, então. Vamos começar falando sobre a introdução da IA, né?
Isso aí. Inteligência artificial, né, é mais que uma ferramenta tecnológica, né? Ela representa, ela está transformando radicalmente, né, o mundo que a gente vive. E não é exagero falar que o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente, né, faz as coisas, realmente está se transformando rapidamente, né? Desde os assistentes virtuais aí nos smartphones, até os algoritmos de recomendação das plataformas de streaming, né? O cara entra lá, assiste um vídeo lá, pô, daí vem 50 vídeos ali com base na preferência do usuário. E é isso aí, a IA está na nossa vida cada vez mais onipresente, né? E, no entanto, né, essa onda de inovação também ela traz vários desafios, né, éticos, sociais, econômicos, questões de privacidade também, discriminação, desigualdade, desemprego, e até mesmo o futuro da própria humanidade talvez esteja em jogo, como alguns, né, alguns cientistas aí, talvez, né, falam, né? Eu me lembro aí do Exterminador do Futuro, né, que uma visão distópica do futuro, né, onde a inteligência artificial assume o comando, né, e destrói a humanidade. Talvez esse seja o cenário assim mais extremo, né, mas quem é que pode garantir que não vai acontecer, né? Assim, Matheus, o que você acha? Qual que é o filme de ficção científica assim que você acha que mais melhor retrata assim o futuro da inteligência artificial aí no mundo? Você acha que vai ser igual o Exterminador do Futuro, assim, ou você acha que dá pra gente conviver com a IA, assim?
Eu acho que a gente pode conviver com a IA sem ficar pensando muito em filmes de, digamos, entre aspas, de realidade aumentada. Porque muitas das coisas que a gente vê nos filmes, a gente sabe que é impossível reproduzir no mundo real onde a gente vive.
Mas por que você acha que não é impossível que, por exemplo, aquele cenário assim que a IA ela chega e do dia pra noite resolve, ah, por que eu preciso do ser humano, né, cara? Posso fazer tudo por mim mesmo, o ser humano só tá me atrapalhando, na verdade. Eu vou destruir o ser humano.
Mas indo na base assim do filme que você comentou, por exemplo, tem um determinado filme lá, eles fazem uma máquina com IA para voltar no tempo, tipo, no mundo real que a gente vive, a gente sabe que é impossível de acontecer um fato desse.
É assim, você acha que então é a questão das leis da física que
é mas é as leis da física pegando junto com a IA.
É, eu acho que se a gente chegar lá, a gente teria que dar muitos pulos pra chegar num ponto assim. Agora não tem como imaginar algo desse nível chegando a acontecer de verdade.
Entendi. É que o pessoal fala que a evolução da inteligência artificial, ela não é linear, né? Como na, os outros ramos da ciência e tal, que dá uma evolução incremental, passo a passo, né? Teoricamente, a inteligência artificial, tipo, você chega num ponto em que ela vai é aquela escala logarítmica, né?
É, tem que esperar o próximo grande salto pra...
É, mas esse grande salto será que já não chegou? Porque, tipo assim, olha o avanço que a gente teve aí nos últimos anos aí, né? Desde o ChatGPT, agora um monte de inteligência artificial aí.
Até mesmo o Gemini.
No Gemini, no Copilot, né? É um hype aí, né? E até deepfake também, né? E é um negócio incrível. E não sei se vocês já viram aquela... É da OpenAI também, que faz o ChatGPT. Acho que é Soros, acho, se eu não me engano. Pô, mas é um negócio incrível. Faz vídeo, assim, parece de Hollywood, assim. Só baseado em prompt. Você digita lá o que você quer. Quero um esquilo voando sobre os prédios de Nova York numa prancha de surf. E, pô, sai lá um negócio. Parece que o Steven Spielberg fez.
Eu vi, sem querer, eu vi esse vídeo ontem, cara. Muito parecido.
Ao do esquilo?
E tipo, cara, ficou muito perfeito e muito engraçado, cara. E é sensacional, cara.
Então, isso traz à tona um outro debate, né? Que é qual que é o futuro do trabalho, né? Com a inteligência artificial, né? Você veja, Hollywood ali, tudo baseado em produção de filme ali, gastaria, se fosse fazer, né, do método convencional, né, um filme, gastaria milhões, né, para fazer todos esses efeitos especiais e coisa lá. Agora com a IA, pô, qualquer um ali pode chegar ali, escrever um prompt massa ali, pô, tá ali um filme novo ali. Qual que você acha que é o impacto que vai ter isso aí no... Vocês acham aí?
Cara, assim, a IA, ela pode automatizar tarefas repetitivas e rotineiras, por exemplo, um braço robótico para ficar apertando num botão numa linha de produção. Beleza, isso daí era um trabalho humano que foi substituído pela máquina. Mas ao mesmo tempo que gera esse desemprego, ele vai aumentar o emprego para o outro setor, que seria dando manutenção nos sistemas de IA, na análise de dados, aprendizado de máquina. Também vale notar que a importância da IA no emprego, ela não é uniforme, pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo o governo, investimento em educação, treinamento... E a forma como a sociedade responde a essas mudanças vai determinar a grande parte do impacto no mercado de trabalho e na economia global, digamos, porque a gente sabe que se substituir um homem pela máquina vai gerar desemprego, vamos falar de pai de família, ele não vai conseguir levar dinheiro para casa, mas se esse pai de família que foi mandado embora da empresa por estar fazendo um trabalho repetitivo que foi substituído pela IA, se ele começa a estudar, ele pode voltar para essa mesma empresa dando suporte para a máquina.
É uma visão, né? Mas você acha assim que isso é viável, assim? Porque imagine, sei lá, uma linha de produção lá, foi tudo... substituído por robô, mas daí sei lá, 50 funcionários naquela linha de produção, agora não precisa de mais nenhum, porque é tudo automatizado.
É, porque vai gerar um do outro lado, mas vai ser um emprego só que 50 pessoas faziam.
É, exatamente.
Então, assim, vai ficar... Não vai ficar igual essa transferência que o Gosto falou.
O dono da empresa vai ser bom, né?
É, pra ele vai ser perfeito.
Tem também aquela lógica, né, que isso acaba gerando riqueza, né, porque a gente pensa que vai acabar os trabalhos ali, mas, pô, se o cara consegue fabricar lá o mesmo produto com 50 vezes menos custo, né, ou se, não é 50 vezes, mas com um custo muito menor ali, né, não vai ter que pagar funcionário nem nada, Isso tende a baratear também os custos de produção e, consequentemente, vai baratear o custo dos produtos, né? Então, eu acho que, no fim das contas, economicamente, acaba sendo bom, né? No, mesmo tendo gerando esse desemprego, talvez, né? Agora, bom para quem, né? Aí é que está a questão, né? Se a gente vai conseguir fazer realocar essa força de trabalho que acaba sendo substituída. E é interessante até nós mesmos que estamos nos formando aí, engenheiro de software, né? Puxar um pouco para o nosso lado, né? Porque, sinceramente, cara, tem inteligência artificial aí que consegue substituir um programador aí, até um programador sênior, talvez, ali, com certa facilidade, cara.
Até o ChatGPT consegue.
Sim. E como que você vê no, vocês verem aí no futuro da engenharia de software aí, da programação, você acha que tem futuro para programador ainda?
É que por enquanto o GPT não faz tudo sozinho, mas com o passar do tempo, com os pulos que ele vai dando, não sei.
Então, você acha que é
Nunca.
melhor nós acabar procurar um outro emprego já, porque talvez fazer podcast, quem sabe, talvez dê mais lucro.
Ah, seu podcast deu certo.
Vamos testar, né?
Eu já tenho uma visão diferente da Dota, levando a base a primeira argumentação que eu levei, que a inteligência artificial ela não se cria sozinho, né? Você precisa programar ela e você entendendo ela, você pode dar manutenção ao código. Então, isso eu acho que não vai gerar assim, nossa, todos os programadores vão ficar desempregados porque vão ser substituídos pela IA. Boa parte vai, mas tipo, não todos, entende? Tipo, não vai zerar assim o estoque, digamos, entre aspas, de programadores no mundo.
Há quem diga até que esse salto da inteligência artificial vai gerar mais empregos ainda, né, na área de software e tal, programação. Eu não sei, sinceramente. A minha visão é que eu acho que vai diminuir bastante o mercado aí, pelo menos para programação e tal.
Mas você fala mais direto pro programador, né? Não que
Isso,
entre em
é
contato
no
com o
raiz.
cliente.
Hoje eu tava lendo uma notícia que o mercado no Brasil tá muito saturado do programador. Porque tem uma empresa X, ela oferece vaga para programador. Uma pessoa que nunca abriu um ambiente de programação, um VS Code na vida, manda o currículo lá dizendo que tem interesse e quer aprender. Daí, tipo, o mercado tá muito saturado. Daí, por exemplo, um indivíduo sênior lá da programação manda currículo para a mesma empresa. Capaz dessa empresa nem ver o currículo dele, porque tem um monte de gente spawnando currículo lá doidado, dizendo que é programador, mas no final ele só quer aprender e entrar na vaga de programador.
E no fim das contas não acaba não valendo a pena para a empresa, né, pagar um
Exatamente.
funcionário sênior ali, se ela pode contratar cinco júnior ali e
É.
fazer um treinamento ali, coisa
Uhum.
rápida, né, acaba valendo
E
mais a pena.
engraçado que o título da notícia era Programadores virou modinha, entre aspas.
Puxa vida, hein? Tão feio na fita, hein? Mas é complicado essa questão do trabalho, e não é só em software, né? Até na área médica, eu já vi alguns casos aí de algumas inteligências artificiais aí que fazem diagnóstico melhor, inclusive, do que os próprios médicos, né? Então, da gente se perguntar, né? Será que eu preciso ir num médico para descobrir o que que eu tenho, né? Claro que ainda hoje em dia eu acho que eu confiaria mais ainda no médico do que o ChatGPT lendo meu diagnóstico, né? Mas o que as pesquisas estão falando é que as inteligências artificiais estão ficando mais capazes, né, de detectar corretamente, né, alguns diagnósticos do que os próprios médicos, né? Então, algo faz você pensar, né? O cara gasta, sei lá, 10 anos da vida dele, 5 anos de medicina, mais 5 de residência ali e tal. E no final das contas, um programa de computador faz um trabalho melhor do que ele, né? Então é um pensamento que eu tenho para mim também, que eu acho que é esse tipo de trabalho que é mais intelectual, né? Que tem próprio engenheiro de software e tal, o médico, o advogado. O juiz, né, precisa pensar bastante. Eu acredito que a inteligência artificial vai acabar substituindo em algum momento esses cargos. Eu acho que não tem futuro. Inclusive, eu acho que vai ter acho que no futuro, né, vamos brincar de futurologista aí. Eu acho que os empregos que são mais braçais, por exemplo, o cara, o pedreiro lá. Pô, como é que a inteligência artificial vai substituir isso aí, assentar tijolo, né? O ChatGPT não vai assentar tijolo, né? Acho que tão cedo, pelo menos. Então, acho que vai ter uma valorização desses empregos que antes eram, né, segunda classe, né? E uma diminuição do prestígio desses outros empregos que eram mais intelectuais e tal. O que vocês acham desse assunto aí?
Trabalho braçal, acho que nem entra tanto nessa de inteligência artificial, porque hoje ela não tem como fazer mesmo.
É complicado, né?
Teria que montar uma estrutura melhor para ela, que aí já não entraria tanto nessa parte.
Eu não sei, talvez, né? Botar num robô lá, um robô da Boston Dynamics lá, os cara, os robô parece a Daiane dos Santos lá, cara, já dá uns pulos lá e estrelinha, vira mortal, né? Imagina botar uma inteligência artificial naquilo ali.
Também teria que ver o preço disso, porque
É, exatamente.
acaba nem valendo a pena gastar tudo isso para substituir certos trabalhos braçais.
É, isso aí. E vamos falar agora sobre direitos civis, o que vocês acham? Vocês acham que essa questão, por exemplo, do análise de dados e tal, eu tô ali fazendo uma compra na internet ali, daí num site, daí tem um cookie que rastreia os meus dados ali, sabe o que eu comprei, sabe as minhas preferências, sabe onde eu moro. Essa questão da privacidade tal, vocês acham isso problemático ou que não tem influência nenhuma?
Acho que
Qual que é a opinião dele?
privacidade sempre vai ser um problema.
Eu acho que já não.
Não?
Porque, veja, por exemplo, você saiu da tua casa pra ir na esquina comprar pão, por exemplo. O dono da loja vai saber onde você mora, entendeu? Então, por que que o dono de um site da web
Mas
não
veja,
pode saber onde você mora?
o dono da loja da padaria que você vai comprar pão, teoricamente, ele não vai sair vendendo a tua informação para outros mercados ali, para os concorrentes dele, ou para os chineses, quem sabe, né? Ó, tem os dados aí do Matheus ali, ele compra pão toda segunda-feira, negócio de pão d'água, etc. Não, eu acredito, pelo menos, que não aconteça isso, né? Mas já na internet é diferente, né? Você nem sabe para onde é que os nossos dados acabam chegando, quem tem acesso a isso, né? É uma questão que eu acho que é complicada, né? Até para questões de crédito, por exemplo. O cara, né, tem todo o histórico dele, que ele comprou, que ele ganha, cartão de crédito e tal. E às vezes o algoritmo ali, ele é feito de tal forma que, pô, o cara pode até ganhar bem e tal ali, mas tem um viés ali no algoritmo ali que o cara chega no banco lá e o cara, não, o sistema negou o empréstimo para você por algum motivo, a gente não sabe nem por quê, mas não podemos emprestar para vocês, né? Para você, né? E daí de quem que é a responsabilidade? Tipo, quem é a culpa? Vocês acham dessa situação aí? Pode existir uma certa forma de discriminação nos algoritmos, assim? Vocês acham? Ou acho que é balela, que não existe isso aí.
É, discriminação em que sentido?
Por exemplo, eu sou um, por exemplo, um vendedor autônomo ali. Eu não tenho renda, tipo, eu tenho renda tal, mas por algum motivo não consigo comprovar, não tem nada no sistema ali, tipo, não tenho nenhum, não tenho uma conta corrente nem nada ali. Claro, se não tiver conta corrente, você não vai conseguir um empréstimo, né? Mas digamos que por algum motivo ali o sistema não registra você como um bom cliente, embora você seja, né? E daí essa decisão acaba sendo feita diretamente pelo sistema. Não é nem o gerente do banco lá que vai dizer que vai te dar o empréstimo ou não. Nem escuta a tua história, né? Vai simplesmente lá checar o teu score ali e, com base nisso, vai decidir se vai te emprestar o dinheiro ou não. Daí, você acha que essa questão do algoritmo decidir, você acha que é problemático isso?
Então, é que tem coisa que tem que ser vista caso a caso.
Certo.
Mas vai variar bastante da situação, eu acho.
Entendi. Como assim? Você acha que teria que ter uma medida de controle, assim, não simplesmente não deixar a inteligência artificial decidir sozinha? Seria mais ou menos isso?
Isso. Não dá pra dar 100% da decisão.
Tá certo, tá certo.
Talvez usar como maneira de ajudar a filtrar se vale a pena fazer esse empréstimo ou não, ou já dar alguma informação a mais para quem vai fazer a decisão final, mas 100% decisão na IA, eu acho meio complicado.
Como se fosse uma forma de apoio mesmo, né?
É
Não
mais um apoio.
a decisão final. Enfim, vamos ver o nosso próximo tópico aqui. Sobre o que que a gente pode falar aqui. E o futuro da inteligência artificial? O que vocês acreditam que nos reserva o futuro aí? Acho que um dia tudo que a gente vai ter inteligência artificial no fogão, na geladeira, no sei lá, no liquidificador, no, na batedeira, tudo vai ter inteligência artificial, ou é loucura, sei lá, tipo, para
Eu
onde que
acho
o
que
mundo, para onde que o mundo vai no futuro? Pode falar.
não seria loucura. Eu acho que não seria loucura porque hoje em dia o avanço da internet das coisas já tá muito amplo já. Hoje a gente tem internet na geladeira, internet no fogão, internet no micro-ondas, e para colocar uma inteligência artificial nesses itens, digamos assim, eu acho que não vai levar tanto tempo. Eu acho que é questão de 3 anos no máximo.
Seria louco, né, cara? Imagina se botam. Não sei se até não existe isso já, cara. Botar uma câmera dentro da geladeira lá e
Então,
ela
louco.
te
Igual
manda
aquela
ali, ó,
cena do
teu.
Julius, né? Tira uma foto da geladeira para saber onde tá o item para não deixar tanto tempo a geladeira aberta, achando o produto.
Mas seria mais assim, tipo, esse teu iogurte tá vencendo já. Tipo, manda uma notificação no teu celular. Você comprou essa porcaria aqui e não tomou, cara. Vai vencer em
É, para
2 horas
esse
e
tipo de
meia.
situação seria bem útil. Mas
Seria
eu
útil.
acho que daí teria que ter uma regra do humano, né? Por exemplo, coloque, por exemplo, a validade virada para cima, ou a validade para cima e para a esquerda, porque se ele é colocado em diferente modo, acho que vai ser difícil a captura dessas informações.
São questões técnicas difíceis, né?
É.
Mas nada impede, né? Eu
Não,
acredito.
sim, isso daí.
Então, eu acho que todo mundo vai querer ter IA em tudo, mas o pessoal que gosta bastante de engenharia das coisas, acho que adoraria esse tipo de coisa.
Mas isso me remete a uma outra coisa, que é a questão do hype, né? Que eu lembro do Dol falando lá da questão da curva de adoção lá, não sei o quê, dos early adopters e tal. Será que não é o caso da IA, que é só um hype agora e daqui a pouco esfria toda essa onda aí e a gente consegue enxergar melhor o que é, que vai ser o futuro, né?
Ah, então, eu acho que ela, para algumas pessoas, ela não é hoje o que eles esperavam que fosse. Tipo, você pede para ele fazer um negócio, ele vai lá e faz direto certinho, sai perfeito. Mas eu também não acho que seja hypado demais, porque ela realmente faz muita coisa útil e ela só tá evoluindo. Então.
É, eu lembrei que também daquela notícia lá da Amazon, que tava. Eles têm lá nos Estados Unidos aquele mercado que a pessoa entra lá, pega os produtos,
E
e
boa.
teoricamente a inteligência artificial anota ali, né, através das câmeras, o que que a pessoa pegou e tal. A pessoa não precisa nem pagar, né? Anteriormente ela fez um cadastro lá, cadastrou o cartão de crédito. Ela só entra na loja, pega os produtos que ela quer e depois vem a conta para ela, né? E daí gerou um escândalo lá porque eles descobriram que não tinha inteligência artificial, coisa nenhuma no negócio, que era, na verdade, cerca de 1.000 indianos lá, trabalhando remoto na Índia, que ficavam vendo as imagens da loja e marcando, né, o que as pessoas estavam levando. Então, questão assim que a Amazon vendendo como se fosse inteligência artificial,
Mas imagine o preço que a Amazon não teve que pagar para esses 1.000 indianos. Eu acho que ela não teve lucro nenhum, porque imagine, eu acho que foi
então.
só para espantar um alerta, assim, uma notícia, ou até mesmo só para gravar o vídeo, não sei.
Foto.
Então, é que eu imaginar 1.000 indianos
E que seja
o tempo todo
900
só.
dólares para cada indiano.
Então, é uma situação meio bizarra.
Tem
Não,
mercado que não vende nem 50 dólares no dia.
mas eu não duvido, porque, tipo, é muito caro. Apesar dos avanços da inteligência artificial, ainda é bastante caro todo esse processamento, né? O custo desse processamento, né? São data centers imensos, placas, né, GPUs lá, caríssimos. E além do mais, o custo da eletricidade e tal. No fim das contas, é um valor altíssimo para gerar todo esse processamento da inteligência artificial. Eu vi em algum momento, não me recordo, algum tempo atrás, que cada prompt do ChatGPT era cerca de 2 centavos de dólar. Então, né, agora, 2 centavos pode achar, não, isso não é nada, né? 2 centavos, mas olha quantas pessoas utilizam a ferramenta diariamente, né? Então, é um valor astronômico. Se a gente botar no, na conta ali quanto que sai. Então, eu não duvido que, sei lá, acho que 1.000 indianos talvez até sairia mais barato do que desenvolver toda essa solução aí, baseada em IA de verdade. O que vocês acham?
Então, eu nem digo por valor de por questão de valor de preço mesmo. É mais porque, cara, é uma situação muito bizarra você imaginar que eles contrataram um monte de indiano só pra ficar vendo os produtos que as pessoas pegam. Parece ter muita chance de dar erro isso, erro humano e coisa do tipo.
Uma inteligência artificial, artificial, né? Mas é isso aí. Mas voltando ao tema do assunto, que é o futuro, né? O futuro da IA. Vocês acham que vai ser tudo baseado em IA daqui para frente? Sistema operacional, software. O Windows já tá colocando, né? No Copilot e tal, Windows 11, até os notebooks, parece, da Microsoft, que vem com o Windows instalado, eles vão substituir o botão Windows, né, pelo do Copilot. Então, vocês acreditam que esse hype vai longe assim, ou
Ah, eu
daqui?
acho que vai longe mesmo, que promete muito. Já tá todo mundo integrando.
Matheus, o que você acha?
Eu acho que vai longe, mas principalmente na questão dos veículos autônomos, né? Que a gente vê a Tesla, até a própria Xiaomi tá lançando um carro deles, que pô, os carros dirigem sozinhos, velho.
Essa questão dos veículos autônomos é interessante, né? Que a Tesla tá em fase beta, né? Do carro autônomo dela, mas já faz anos, cara, e 5, 6 anos já que tá em fase beta, e o Elon Musk todo ano, não, agora vai ser disponibilizado para todo mundo, mas eles estão sofrendo com isso aí, eles não estão conseguindo entregar um produto que seja assim 100% confiável, né? É uma questão bem difícil ali.
Na verdade, tem que ter esse pouco de medo, porque, querendo ou não, você tá lidando com uma vida, né?
Exatamente.
Uma não, várias, né? A partir do momento que você sai da tua casa de carro, você não sabe o que vai encontrar pela rua, né? Então, é bem complicado esse ponto.
E existem situações no trânsito, né, que não tem como você prever, né? Acho que todo treinamento do mundo ali, ainda acho que acaba sendo pouco, né? Porque são muitas variáveis, né?
Sim.
Contexto. Não que não seja, talvez o carro autônomo talvez seja até mais seguro, né? Porque existem, claro, né? Existem acidentes com pessoas dirigindo todos os dias, né? Mas ninguém fala disso, né?
É. Mas se parar pra pensar, se todo mundo usasse o carro autônomo, não teria problema.
Talvez não, né? Mas
o problema seria misturar os dois, tipo, uma pessoa de um lado e um carro todo mundo do outro. Aí já fica meio. Tem chance da pessoa fazer algo muito inesperado.
Eu acho que mesmo se todo mundo dirigisse carro autônomo, ainda existiria acidentes. Porque existem fatores externos ali, o cara tá passando ali, de repente metade do asfalto cai ali na
Ah,
ponta.
tem isso também.
E daí não tem, cara. E.
Mesmo que você controle os veículos, o ambiente não vai se controlar.
E daí tem aquela questão filosófica lá também, né, do cara lá que controla um trilho de trem. Daí se ele deixar o trem ir reto, vai matar 5 pessoas. Se ele virar para a esquerda, ele vai matar uma pessoa, mas de qualquer forma vai matar alguém. Então é um dilema moral, ético, talvez, né? E pode acontecer com um carro autônomo, talvez, também, né? Tá ali na rodovia. Não vai ter tempo de frear, alguém entrou na frente dele ali. Daí, se ele virar para a faixa da esquerda, vai matar uma pessoa. Se ele virar para a faixa da direita, vai matar outra pessoa. Daí, quem que vai assumir essa culpa aí? É o carro? Quem fez o carro? É o cara que programou o software? Essa questão aí do direito, até da filosofia, quem sabe? Vocês têm alguma opinião sobre isso aí? Ou não? Não?
Eu acho que não mesmo, tipo.
Então tá,
Não
né?
tem como escolher qual vida você vai tirar nesse tipo de situação. Porque esse dilema do trem é aquele, né? Que tá. Acho que o trem tá indo matar 5 pessoas, mas se você mudar o caminho dele, ele mata só uma. Pois
Exatamente.
é. E aí, você vai escolher matar uma ou você vai deixar não fazer nada e vai matar 5?
Exatamente,
Não tem
tipo.
muito uma opção boa.
É, se você desviar o trem, você vai ser o causador da morte daquele indivíduo, né? Você influiu no processo ali, de qualquer forma. Você pode ter salvado 5, mas você foi o responsável por matar aquelas outras 5. Agora, se você não influir no processo ali, teoricamente você não é o responsável, né? Porque o trem ia de qualquer forma matar aquelas 5 pessoas, né? É uma questão bem. Há bastante discussão aí, mas. E é uma questão que a inteligência artificial acaba entrando nessa questão aí também, carro autônomo e tal.
Dando um outro exemplo, agora sem morte, mas uma coisa bizarra que aconteceu foi num evento, se eu não me engano, foi da Xiaomi, onde eles fizeram um robô totalmente com IA, tipo, ele cumprimentava as pessoas e até respondia. Daí uma repórter foi fazer uma entrevista com o robô e com, digamos, entre aspas, o humano do lado, o dono do robô. de repente o robô virou pra ela e deu um tapa nela, nas palmas dela, tipo, e tudo ficou registrado, e ela ficou muito sem jeito, daí ela vai cobrar quem, entendeu? Tipo, do nada, assim, o robô pega e dá um tapaço nela.
Até eu lembrei também de uma do... Fizeram um robô que jogava xadrez lá. Daí botaram um piazinho lá, um garoto lá pra jogar xadrez. Daí na hora que ele foi mover a peça, o robô pegou e prendeu o dedo dele. Não conseguia soltar, aí o piazinho só grita. Acho que o robô ficou putaço, né? Perdendo xadrez ali. Daí... Mas é isso aí. Então... Como é que tá o tempo aí, Matheus? Tá controlando aí, né? Putz, acho que já até passamos.
É, eu acho que estouramos o tempo.
Então vamos nos despedindo. Esse foi o nosso podcast e espero que vocês tenham gostado. Quem sabe teremos novos episódios na sequência. Até a próxima, pessoal. Valeu.
Até a próxima. Abração.
Falou.
Tchau, tchau.